Chegamos hoje ao penúltimo episódio da série de exposições bíblicas baseada no livro de Tiago, Fé e Prática. E hoje falaremos sobre uma das questões que mais impactam a vida cristã. Sim, nós falaremos sobre a paciência. Como a paciência afeta a nossa jornada e a nossa fé em Cristo Jesus. Atualmente nós vivemos em uma sociedade totalmente esgotada e cansada, principalmente emocionalmente. Nós somos cobrados diariamente em entregar as nossas atividades como se o dia tivesse 30 horas. Basta ver aquele banco da TV que fala isso, né? O banco de 30 horas. E nós cobramos que o outro aja e cumpra os objetivos como o dia tivesse 30 horas. E muitas vezes nós vemos a nossa força se esvaindo por conta dessa sensação de sentirmos frustrados por não conseguirmos dar conta da nossa rotina. Muitas pessoas tentam lotar suas agendas com atividades, achando que isso a fará fugir da sua rotina. Porém, ela fazendo isso, ela só aumenta a angústia que está na sua alma. Porém, isso daí é uma breve ilusão. Só demonstra que somos impacientes e ansiosos e o quanto nós vivemos em um ritmo doentio. Estudos recentes apontam que a ansiedade pode levar doenças cardíacas, principalmente para adultos. Sim, a ansiedade pode fazer pessoas desenvolverem doenças cardíacas em pessoas saudáveis. Pessoas saudáveis podem ter esses problemas. O estresse emocional, ela pode causar uma ansiedade crônica e ligar uma predisposição a diversos tipos de doenças, desde problemas digestivos até mesmo câncer. Existem estudos que apontam que existem cânceres que estão ligados ao estresse e à ansiedade da nossa rotina. A situação se torna cada vez mais preocupante, principalmente quando pegamos pessoas da melhor idade ou da terceira idade. Sim, quando nós vemos pessoas idosas que são cada vez mais propensas a comorbidades, desenvolverem doenças físicas ligadas à saúde emocional, ligada à ansiedade. O volume de pesquisa sobre esse tema, a cada dia que passa, tem aumentado. Meus irmãos, nós precisamos aprender a desacelerar a nossa rotina. Ou morreremos de preocupação. Sim, se nós vivemos ansiosos, agitados, impacientes, nós vamos morrer de preocupação. Isso daí pode ser um perigo letal para a nossa vida. Por isso, eu quero deixar uma pergunta para vocês essa noite. O que tem roubado a sua paz? Sim, o que tem roubado a sua paz? Quais questões têm feito você perder seu sono? Quais questões têm deixado você impaciente, dia após dia? Portanto, nesse momento, eu quero aprofundar em três pontos nessa mensagem que a Bíblia nos exorta a vivermos de forma paciente. O primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês é: sejam pacientes. E esse primeiro ponto está atrelado aos versículos 7 a 8 de Tiago 5. Que fala bem assim: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como um agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago exorta seus leitores que estavam sendo oprimidos por conta, principalmente dos ricos, conforme nós vivemos na semana passada com Samir, e os relatos de Tiago 5, do 1 ao 6, Tiago exorta eles viverem aguardando com paciência até a vinda do Senhor. E convenhamos, pense algo complicado você aguardar com paciência até a vinda do Senhor. Você pode estar no seu banco falando: Jesus veio há 2000 anos atrás e até agora ele não voltou. E como que eu vou aguardar com paciência? Esse é o nosso desafio. Tiago exorta os cristãos do primeiro século a aguardar com paciência. E esse assunto gera desconforto em nós. Gera diversos tipos de incertezas. Basta você conversar com alguém que está ansioso ou alguém que está estressado, pedindo para ela ficar paciente, vendo que aquilo que vai acontecer. Fala para uma pessoa dentro da sua crise, falar, seja paciente. Você já sabe o que você vai ouvir da pessoa. Você vai ouvir uma resposta atravessada. Para muitos, você pedir paciência em meio ao momento de estresse é o fim do mundo. Sim, você pedir paciência para alguém ansioso, muitas vezes você vai encontrar alguém nesse dilema que é o fim de tudo. Você não é compreensível com aquela pessoa, dizendo que ela aguarde com paciência. Tiago, nesses dois versículos, ele utiliza a palavra paciência pelo menos 3 vezes. E é engraçado você observar no grego que essa mesma frase, ela não altera, ela se repete por 3 exatas vezes. Isso só revela uma questão. Isso só revela que os leitores dessa carta, para que Tiago enviou, eles eram impacientes. Sim, o assunto ele só é repetido tantas vezes porque aquele que estava recebendo essa carta era impaciente. E um dos pecados mais obscuros dentro da nossa vida, e que muitas vezes nós não tratamos, é a nossa impaciência. Sim, um dos pecados mais obscuros das nossas vidas é a nossa impaciência. A impaciência, ela é filha do nosso orgulho. Sim, a impaciência, ela é filha do nosso orgulho e da nossa incredulidade. Ela surge da nossa frustração por não conseguirmos controlar tudo e todos os que nos rodeiam. E nem todas as situações das nossas vidas. E muitas vezes nós utilizamos a impaciência como muleta, como moeda de troca para você ser grosso, rude, estúpido com a outra pessoa. E você só utiliza aquilo de, geralmente, falando como desculpa esfarrapada. Ah, não, só foi um momento que eu fui daquele jeito. Quem nunca deu a justificativa para o outro? Eu não fui grosso com você. Eu só estava desgastado por conta da minha rotina do trabalho. Eu não fui grosso com você. Eu só estava um pouco distraído. Eu não fui grosseiro com você. Eu só estava preso na briga do trânsito, da escola, da faculdade ou por qualquer outra coisa. Eu não sou impaciente. É o outro que testa a minha paciência. E muitas vezes a gente faz isso. A gente delega a culpa do nosso pecado para o próximo. É isso que Adão faz. Quando Deus confronta Adão por conta do pecado, ele fala, tá vendo, Deus, é a mulher que você me deu. A culpa é sua, Deus. E o impaciente é assim. O impaciente culpa tudo. Culpa Deus, a circunstância, o próximo, mas não assume a responsabilidade que ele foi falho com o próximo. E muitas vezes esse pecado fica no campo obscuro do nosso coração. E nós utilizamos aquela desculpa, eu sou assim. Eu sempre fui ríspido com o outro, você tem que me aceitar desse jeito. Meu irmão, a sua falta de educação ninguém tem que aturar. E a Bíblia exorta isso. Não adianta você jogar a culpa da sua atitude no próximo. Nós somos os reis de dar desculpa, principalmente o ansioso. O ansioso vive com a mente tão lá na frente, tão no futuro, que ele já vai maquinando a desculpa que ele vai dar, mesmo que aquilo não dê errado. O ser humano faz isso. O ser humano é especialista em dar desculpa esfarrapada para o outro, achando que o outro tem que engolir tudo isso. Portanto, eu queria deixar para vocês mais uma pergunta essa noite. Quais desculpas você tem utilizado para com o outro por conta da sua falta de paciência? Quais desculpas você tem utilizado? Eu tenho uma colega do trabalho que eu racho o bico com ela toda manhã. E ela não é cristã, e todo dia que chega ela fala, meu, eu estou sem paciência. Então, cada dia que passa, um dia ela leva um Buda, outro dia ela leva uma caixinha de tarô, outro dia ela leva uma Bíblia, e é sério, é uma pessoa que não crê em Deus. E ela fala, meu, eu preciso de alguma coisa que me dê paz. E muitas vezes a gente faz isso na nossa jornada. A gente coloca tudo para tentar nos dar paciência, mas esquece daquilo que é central, que é de olhar para Cristo Jesus. Nós gastamos, investimos tanto tempo em desculpas esfarrapadas que esquecemos de observar a Bíblia. Quem aqui nunca chegou em casa e deu aquela desculpa? Eu estou cansado. Se eu tivesse dormido mais uma hora essa noite, eu seria mais educado. A gente faz isso. Fala, meu, se eu tivesse acordado, eu não sou uma boa pessoa pela manhã. Meu irmão, me desculpe. Não existe essa de você ser não ser uma boa pessoa pela manhã. Ou você é ou não deixa de ser. Pare de dar desculpas para a sua impaciência. Ai, eu sou grosso. Mas fala comigo depois do meio-dia que eu mudo a chave. Meu irmão, vamos falar sério. Você precisa lidar com o seu pecado. Você precisa falar, isso é pecado. Ah, não, eu tenho que passar, tenho que tomar meu café para poder ser feliz com o outro. Meu irmão, café é bom, é gostoso. Eu creio que no céu vai ter café, mas isso daí não é desculpa. A gente precisa parar desse mimimi, dessa frescura, e realmente é uma frescura, e tratar como pecado aquilo que é pecado na nossa vida. As pessoas vivem tão impacientes e elas geram desculpas para não assumir o peso da sua responsabilidade. Eu creio que você, ouvindo algum desses exemplos, já se pensou. E eu poderia estar enumerando diversos outros exemplos. Mas nós somos reis de darmos desculpas para os outros. Nós amamos em transferir o peso das nossas culpas para as outras pessoas. Porém, o cansaço nunca nos fez ser ignorantes e ser impacientes com o outro. As pressões do nosso trabalho, elas não são desculpas para nós sermos grosseiros com outras pessoas. Essas questões só revelam aquilo que está na nossa superfície, que é o nosso pecado. Então a impaciência surge da nossa falta de vontade de confiar em Deus. Sim, a impaciência ela surge da nossa falta de vontade de confiar e de nos submetermos à vontade e o tempo perfeito de Deus. O convite que Tiago faz nessa carta para essa igreja é para que os cristãos do primeiro século voltem seus olhos para o Senhor. E essa questão é urgente. Meus irmãos, sejam pacientes uns com os outros, porque a vinda do Senhor está próxima. Sejam pacientes. Nós devemos exercitar isso o tempo todo. Ah, mas meu irmão, ele é fraco na fé. Meu irmão, seja paciente com o outro. Ah, mas ele pensa diferente, ele votou em candidato A, eu votei em candidato B. Pense diferente, seja paciente. A comunidade de Jesus não é feita para ter divisões. É um lugar de paz. Não é um lugar de atritos, mas é um lugar que nós refletimos Cristo na vida do outro. Nós precisamos exercitar isso o tempo todo. Seja paciente com o outro. Isso daí não deveria ser novidade na nossa vida. Porém, ultimamente a gente vive numa redoma ou uma bolha, que nós conflitamos com o outro só por conta de pensamentos contrários. Ah, o outro falou isso para mim, agora eu não vou olhar mais na cara dele, não vou mais na igreja, não vou participar de tal atividade, porque se um tiver, eu não participo mais. Essa não é a sua função como corpo de Cristo. A sua função é exercer paciência com o outro. Nós precisamos confiar naquele que é dono de todo o tempo. Exercite isso. Daí você pode falar, ah, mas Felipe, eu já orei para Deus me dar paciência, e o que Deus mais me deu foi dor de cabeça. E realmente, você quer ser uma pessoa paciente? Exercite isso. Deus não vai te dar algo que você não está pedindo. Se você está pedindo paciência, Deus vai dar a oportunidade de você trabalhar isso. Daí você, ah, mas eu não oro mais para isso porque Deus só me dá dor de cabeça. Deus quer moldar o seu coração. Tiago fala sobre isso, fala sobre essa questão de Deus moldar o nosso coração. O pastor Kent Hughes, certa vez ele disse, descanse na graça de Deus e pare de surtar como alguém que não conhece a Deus. Descanse na graça de Deus e pare de surtar como alguém que não conhece a Deus. Meu irmão, a impaciência vem dessa questão de alguém que não conhece de fato a Deus. Deus exerce paciência para conosco. Se o mesmo Deus ele é paciente conosco, nós devemos ser pacientes para com o próximo. E Tiago ele é muito feliz quando ele compara esse exemplo de paciência a um exemplo de um agricultor. Sim, Tiago, no versículo 7 e 8, ele utiliza esse exemplo do agricultor. Ele afirma que o agricultor planta, porém existe um momento exato da colheita. E o mais interessante disso tudo é que o processo da colheita não depende do agricultor, mas depende daquele que é o dono do tempo. Sim, não dependia do agricultor em fazer a planta crescer, nascer, crescer, florescer e dar frutos. Aquilo dependia exclusivamente daquele que é o dono do tempo. Porém, em uma sociedade ansiosa, ela esquece que Deus é o dono do tempo. Uma sociedade ansiosa, na primeira tempestade que ela vê, ela já se desespera. Porém, o texto bíblico afirma que existe uma tempestade, existe um período de seca e outra vez tempestade. Meu irmão, Deus quer moldar, quer trabalhar na sua vida em meio às tempestades da vida. Tanto nas tempestades, quanto no tempo de seca. Entenda, Deus quer trabalhar na sua vida, para que a sua vida frutifique para a glória de Deus. Pensa na Palestina. Palestina é um local seco. E as chuvas só vinham num período específico por ano. O texto bíblico fala das chuvas que vêm do outono e da primavera. Exatamente um intervalo de 6 meses, que é o período de outubro até março. Porém, desse período de outubro a março, tudo acontece. A planta pode nascer, a planta pode tomar muito sol, ela pode tomar pouca água, ela pode morrer. Porém, o texto nos lembra que existe alguém que cuida disso tudo. Você vai falar, ah, mas hoje em dia existem tecnologias. Porém, a alusão disso daqui é feita no primeiro século. E mesmo com tecnologias, se Deus não mandar chuva, não nasce as coisas. Se Deus não der o tempo exato, perfeito, as coisas não nascem. Você pode criar chuva artificial, porém, se Deus não der o tempo perfeito, não vai chegar. A nossa vida acontece da mesma forma. Deus quer utilizar todos esses períodos para moldar e lapidar a nossa fé. Observem que Tiago fala no capítulo 1, versículos 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim, vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entretanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Deus quer utilizar as provações das nossas vidas para lapidar o nosso coração. Nós precisamos aguardar o tempo perfeito de Deus. Sim, é em Deus que tem o tempo certo. Tanto em épocas de tempestades, quanto em épocas de aridez, Deus quer utilizar todas essas questões para o propósito dele na sua vida. Observem o que o Davi fala no Salmo 40, versículos de 1 a 3. O rei Davi fala bem assim: depositei toda a minha esperança no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição e de um atoleiro de lama. Pôs os meus pés sobre uma rocha firme e me firmou-me em um local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Depositei toda minha esperança no Senhor. Tem uma banda de rock que eu gosto muito, que se chama U2. E o U2, certa vez, ele fez uma releitura do Salmo 40. E dentro do refrão do Salmo 40, o Bonovox, ele colocou uma questão de um questionamento. O Bonovox, ele fala: Senhor, até quando eu vou ter que esperar para cantar um novo cântico? Até quando, Senhor? Senhor, eu sei que o Senhor é capaz de me tirar de um poço de lama. Eu depositei toda a minha esperança no Senhor, mas até quando eu vou ter que passar por provação? Até quando? Porém, só consegue cantar e questionar sobre isso aquele que deposita e confia a sua esperança no Senhor. Aquele que não confia no Senhor anda impelido, anda com seu coração fraco. Por isso que Tiago fala para fortalecer o coração. Tiago utiliza essa analogia de fortalecimento do coração, porque as pessoas que estavam recebendo aquela carta viviam em constantes conflitos. Elas não confiavam em Deus. O coração dela estava fundamentado em um poço de lama. Não estava no lugar alicerçado corretamente. E o nosso papel é fundamentar a nossa fé em Cristo. Só pode cantar até quando, e confiando nessa esperança, quem confia em Deus, quem sabe que Deus pode resolver todas essas questões. Portanto, nós devemos confiar no Senhor, pois a vinda dele está próxima. Sim, a vinda do Senhor está próxima. Devemos lembrar isso todo dia. O Senhor está à porta. Sim, o Senhor está à porta. Nós devemos lembrar que nós temos promessas eternas. É isso que a Bíblia afirma. Todos nós temos promessas de vida eterna. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Todos que creem em Jesus têm promessa de vida eterna. Portanto, sejam pacientes. Meu irmão, não é a perseguição que sofre no seu trabalho que deve roubar o espaço da sua fé. Não é uma doença que deve roubar o espaço da sua fé. Você deve confiar e depositar toda a sua esperança e sua paciência em Deus. Cristo levou sobre si todas as nossas doenças. Não é isso que Isaías fala? O castigo que estava sobre ele. Estava sobre ele. Sobre nós. É, a vida que segue agora. Porém, Cristo levou o peso das nossas doenças. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso daí precisa ser uma verdade na nossa vida. Mesmo que a gente esqueça, Cristo levou o peso das nossas doenças naquela cruz. E devemos ter essa esperança de vida eterna por conta de Cristo Jesus. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trabalhar com vocês nessa noite. O segundo ponto que eu queria trabalhar com você é: controle a sua língua. Sim, controle a sua língua. É interessante porque essa é a quarta vez que Tiago fala do mesmo assunto. E pelo menos é a segunda que eu venho aqui para falar sobre o mesmo tema. E Tiago, ele fala isso lá nos versículos 9 a 12. 9 e 12, eu vou ler com vocês. Irmãos, não se queixem uns dos outros para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Sobretudo, meus irmãos, não jurem pelos céus nem pela terra, nem por coisa alguma, que o sim de vocês sejam realmente o sim, e o não seja não, para que não caiam em condenação. Uma das maiores tendências nossa como ser humano, principalmente quando nós somos questionados, é em queixar sobre o outro. Sim, uma das maiores tendências humanas, principalmente quando a vida está indo mal, é queixar do outro. Quem é que nunca teve um problema? Quem é que nunca foi julgado por conta de um problema no trabalho, ou na escola, ou em qualquer outro lugar? E a primeira coisa que você começa a fazer, tá vendo? Deus, você enviou, aquele enviado de Satanás vem para me atrapalhar, vem para roubar minha paciência. E você começa a queixar, maldizer, inflar seu coração sobre a perseguição que o outro fez sobre você. Sim, principalmente quando nós nos sentimos lesados ou somos condenados injustamente por conta de um erro do outro. Porém, é arrogância nossa ficar queixando e resmungando pelos cantos sobre aquilo que o outro fez de errado. Sim, é arrogância o nome disso. Muitas vezes nos colocamos no lugar de juiz, nos colocamos no lugar de Deus e condenamos o outro para o inferno. Deus, manda aquela pessoa para o inferno, Deus. Leva ele porque ele é enviado de Satanás. Você vai falar, mas não penso isso. Você pensa pior muitas vezes. Você xinga a pessoa, você utiliza palavrões. Você faz questões de nem olhar na cara daquela pessoa por conta de situações. Porém, não é sua responsabilidade queixar, se irritar com o outro. Mas a sua responsabilidade é entregar tudo a Deus. Ele que é o verdadeiro juiz. E nós só agimos dessa maneira porque nós não depositamos a nossa esperança em Cristo. Se você depositasse a sua esperança em Cristo, você gastaria mais tempo em glorificar a Deus por tudo o que acontece na sua vida do que investir tempo em criticar a vida do outro. A responsabilidade não é nossa de julgar o outro, mas é de entregar todas as situações aos pés de Cristo. Não é nossa função questionar ou condenar. A nossa função é entregar a Deus. Recentemente eu estava partilhando com a Viviane de uma questão que eu estava passando no trabalho. E tinha uma pessoa que estava me dando muita dor de cabeça. E essa pessoa era crente ainda. Só para ver isso, né? E eu já tinha partilhado diversas vezes com a Viviane. E a Viviane falou, Felipe, ora, entrega para Deus. E essa semana, eu tive uma notícia, no meio do meu estresse, veio uma notícia. Fulano de tal está saindo da sua equipe. Eu fui entregar para Deus, cara. Eu não precisei mais lutar o tempo todo, ficar me estressando com aquela pessoa. A partir do momento que eu depositei ao pé de Cristo e confiei nele, Deus fez no momento exato. Muitas vezes Deus permite que você passe por esses momentos para você exercitar a sua paciência pelo com o outro. Mas você precisa depositar tudo, até essas pessoas que muitas vezes você não consegue amar, aos pés de Cristo. Deus está te dando uma oportunidade excelente de você exercitar o amor para a vida com o do outro. Felipe, mas como eu vou amar aquela pessoa que inventa mentira, fofoca, fala mal? Aí está o momento de você exercer sua fé. Você colocar sua fé em prática. Não espere vir até o domingo na igreja para você querer colocar sua fé em prática. Coloque ela no seu dia a dia. Seja paciente com essa pessoa. Meus irmãos, nós precisamos vigiar nossa boca. A nossa boca tem um poder de destruição total. Quantas vidas são acabadas por conta de fofoca, por conta de maledicência ou por outras questões. Tiago 4:12 fala bem assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Quem fala mal do seu irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei. Quando você julga a lei, não está cumprindo, mas agindo como juiz. Apenas um legislador e um único juiz. Aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar seu próximo? Quem é você para julgar seu próximo? Obrigado. Obrigado. Quem é você para se colocar nesse lugar de juiz? Quando nós julgamos o outro, nos colocamos na posição de juiz. E meus irmãos, não existe nada mais demoníaco em nossas vidas do que isso. É isso que Satanás fez. É isso que Satanás faz em nossas vidas. A partir do momento que nós somos inflados e queremos ser esse legislador moral para tudo, nós estamos roubando o lugar de Deus. Meu irmão, e você não é Deus. Existe só um que é justo, um único que ele é santo. E esse daí é Cristo. Portanto, não utilize sua boca para ser serva de Satanás, mas utilize ela para glorificar o nome de Deus. Repense nas suas atitudes. Se Deus está trabalhando, retornando isso constantemente, porque Ele quer trabalhar nas suas vidas. Não deixe que conversas mal resolvidas roubem o espaço da paz. Não deixe que sementes plantadas tirem seu foco de Deus. Meu irmão, entregue tudo ao pé de Cristo. Se você tem um problema com seu irmão, vai lá e resolva com ele. Se perdoe. Não deixe que a inimizade roube a paz de tudo. Nós não podemos seguir escravos do nosso impulso. Muitas pessoas dizem: ah, mas eu sou ansioso, por isso que eu faço isso, eu faço sem pensar. Meu irmão, você é um ser racional. Você tem aspectos cognitivos. Se você tem todas essas questões, você deve repensar e refrear as suas atitudes. Ah, mas eu fui rude com o outro, só foi um impulso, mas eu não sou assim. Meu irmão, freie a sua língua. Trabalhe a sua língua. Muitas vezes colocamos a culpa de tudo na nossa impaciência. Nós ficamos tão cegos, começamos a jurar sobre Deus, sobre a terra, pegamos, que nem a minha colega lá do trabalho, um Buda, ora para o Buda, pega um livrinho de promessa, faz tudo. Meu irmão, quando você estiver ansioso, lembre do que Cristo fez para você. Olhe para a cruz. Você está abatido? Olhe para a cruz. Você está estressado no trânsito porque alguém te fechou? Lembre de Cristo. Meu irmão, respire fundo. Não seja controlado pelos seus impulsos. Não saia jurando por meio mundo. Que a sua palavra de fato seja sim. Que seu sim seja sim, que seu não seja não. Não seja aquela pessoa que fica marcada no trabalho. Ó, tá vendo? É um crente, mas ele dá mau testemunho. Tá vendo? Aquele ali, ó, fulano de tal é crente, mas ele é um fofoqueiro. Tá vendo? Fulano de tal é crente, mas ele arranja confusão por onde ele passa. Meu irmão, a sua palavra deve ser bênção na vida da outra pessoa. As nossas atitudes, elas devem impactar as outras pessoas. O mundo clama e espera por uma atitude diferente nossa. Se você quer colocar a sua fé em prática, exerça isso com paciência. Ah, mas o dia é corrido. Felipe, eu tenho que sair do trabalho, ir para a faculdade, e depois eu faço isso, aquilo, eu tenho que fazer um bico depois, eu faço outra coisa, e eu não tenho tempo para isso. Meu irmão, respire. Respire um pouco. Leia a palavra. A gente gasta tanto tempo na frente do nosso WhatsApp, e muitas vezes, se a gente dedicasse 15 minutos do nosso dia lendo a Bíblia, nós conseguiríamos ler a Bíblia toda em um ano. E você perde 50, 60, você perde 3 horas no WhatsApp por dia, e você investiu nem um minuto em ler a Bíblia. Meu irmão, abre a Bíblia. No seu celular certamente deve ter a Bíblia. Só clique lá, baixa o aplicativo do YouVersion e abre a Bíblia. Não é tão difícil isso. Abra mão dessa impaciência. O teólogo Douglas Moo, ele afirma que o pecado tanto de reclamar e de jurar, eles são similares, porque partem a partir de um coração impaciente, de um coração de alguém que não confia em Deus. Meus irmãos, não sigam de acordo com seus impulsos, mas confiem na dependência de Deus. Parem de queixar uns com os outros. Pelo contrário, peçam sabedoria para Deus. Tiago 1,5 afirma isso. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá a todos com generosidade, sem reprovar ninguém, e lhe será concedida. É Deus que dá sabedoria a todas as pessoas. Se você não tem sabedoria em falar com outro, peça a sabedoria que Deus vai te dar com generosidade, em abundância. É Ele que nos ajuda. Não seja controlado pela sua ansiedade. Confie em Deus. Não utilize a sua boca como ferramenta de perdição para você e para as outras pessoas. Sim, porque a sua palavra pode acabar com a vida de alguém. Utilize a sua boca para glorificar o nome de Deus. Os judeus, desde o início, eles demoravam muito para falar o nome de Deus. Tanto que existe até um juramento para você não utilizar o nome de Deus em vão. Isso daí é um mandamento. Hoje em dia a gente utiliza tanto o nome de Deus em vão que isso daí se perdeu. A gente precisa colocar isso daí em prática. O nome de Deus não pode ser colocado em vão. Não pode ser colocado em xeque por conta da nossa incredulidade. Mas nós devemos glorificar a Deus o tempo todo. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com vocês nessa noite é: perseverem em meio às provações. Sim, Tiago, ele apresenta 2 exemplos de perseverança e paciência nos versículos 10 a 11. Então eu vou querer dividir pelo menos com vocês em 2 partes esse último trecho. O primeiro trecho está atrelado aos versículos 10 e 11a, que fala bem assim: irmãos, tenham como exemplo de paciência nos sofrimentos profetas que falaram em nome do Senhor. Saibam que consideramos felizes aqueles que perseveraram. Tiago exorta aos seus leitores a lembrarem dos profetas que suportaram com paciência toda provação. Sim, Tiago exorta todos os seus leitores a aguardarem com paciência. E eu creio que esse seja o maior desafio da nossa jornada. Nós precisamos lembrar daquelas pessoas que lutaram e passaram sobre essas provações. Observem o que aconteceu com o profeta Isaías. Isaías, ele não foi ouvido pelo seu povo. Pelo contrário, ele foi cerrado ao meio. Isaías é o mesmo que escreve o texto de Isaías 53, que eu falei aqui. Porém, o povo não ouviu. O povo cerrou Isaías ao meio. Porém, Isaías confiava na vinda desse Messias, desse Deus poderoso que resolveria todos os problemas. Isaías é o mesmo que fala: ai de mim, que sou alguém de lábios e hábitos impuros. Jeremias, observem a vida de Jeremias. Jeremias, ele foi preso, foi jogado num poço, ele foi maltratado. Ele viu seu povo ser levado para o exílio. Porém, ele não perdeu a fé dele em Deus. A gente precisa olhar para esses heróis da fé. Pessoas que suportaram e confiaram em Deus em meio às provações. Observe o que aconteceu com a vida de Daniel. Daniel foi lançado na cova com leões. Porém, não sofreu mal algum. Ele confiava exatamente em Deus. Observe o que aconteceu com os amigos de Daniel. Sadraque e Mesaque. Eles foram colocados na fornalha. Porém, o texto bíblico afirma que aconteceu o quê? Tinha alguém dentro da fornalha junto com eles. E eles saíram ilesos. Muitas vezes nós entramos em momentos de provações, mas Deus está conosco o tempo todo. Observem o que aconteceu com João Batista, o último dos profetas. João Batista, após denunciar o adultério de Herodes, ele tem a sua cabeça decapitada, por conta que ele anunciou que aquilo era pecado. Deus não poupa nenhum dos profetas de passarem por morte, perseguição, até mesmo perderem a cabeça. Porém, Deus esteve presente com eles o tempo todo. A gente tem que fazer como João Batista. João Batista, quando ele afirma quem ele fala: eu sou aquele que venho preparar o caminho para o Messias. Eu sou a voz que clama no deserto. A nossa função aqui na terra é preparar o caminho para a segunda volta de Cristo. Em um mundo cheio de angústias, cheio de aflições, nós devemos ser essa bandeira de resistência que aponta e afirma que Cristo voltará. Meus irmãos, Deus está conosco em meio a todas as provações. Lutero afirma isso quando ele canta o Castelo Forte. Castelo forte é o nosso Deus. Se tenho que perder família, bens, poder, embora a vida vá, Jesus à frente está. Lutero entendia que era mais precioso ele confiar em Jesus do que ele perder a vida. Era mais precioso. Ele estava disposto a perder a vida em nome de Cristo. Isso parece loucura. Porque nós amamos tanto esse mundo que nós queremos cada vez mais levar essa terra para o céu. Porém, Deus não se mistura com aquilo que é terreno. Ele é santo. Meus irmãos, entreguem todas as suas aflições a Cristo. Entreguem tudo aquilo que aflige seu coração. Tudo aquilo que rouba a sua paz. Lembra que Deus está com você, independente da provação. Deposite toda a sua paciência em Deus, toda a sua esperança nele. A maior riqueza que nós temos é confiar em Cristo, em nada mais. Ah, Felipe, mas eu estou ansioso, eu estou impaciente, porque eu não sei como vai ser meu trabalho amanhã. Felipe, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar uma conta amanhã, ou vou ter comida no prato. Meu irmão, confie em Deus. Deus vai te dar a resposta certa de todas as questões. Entregue todas as suas aflições. Deus sabe de todas as questões que parecem impossíveis ao seu coração. Somente confie nele. E o segundo ponto que Tiago nos lembra é o exemplo de Jó. E aqui eu acho que é uma das partes mais complicadas, que está lá no versículo 11b. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó? E viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? Pois o Senhor é cheio de compaixão e de misericórdia. A história de Jó é uma das histórias mais complexas que nós encontramos em todas as escrituras. Jó era alguém que era rico e depois ficou pobre. Jó era alguém que tinha muitos filhos e acabou perdendo tudo. Jó perdeu todos os seus bens. E o livro de Jó você encontra diversos conflitos e dilemas. Porém, ele traz uma grande lição para nós. Nós devemos confiar e, acima de tudo, até mesmo questionar Deus, porque nós estamos passando por esse tipo de aflição. Jó faz exatamente isso com Deus. Jó questiona: Deus, aonde o Senhor está em frente à aflição? Deus responde para ele. O problema é que Deus responde não da forma que Jó queria. Deus responde e fala: onde você estava quando eu fiz a terra? Fiz os fundamentos, fiz as estrelas. Muitas vezes a gente quer que Deus responda da nossa maneira e não quer ouvir o que Deus tem para responder para nós. Mas o livro de Jó nos ensina que existe um Deus que Ele ouve e responde todas as nossas questões. Isso daí deve ser um exercício para a nossa fé. Meu irmão, você anda angustiado, anda impaciente? Fale com Deus, abra o jogo com Ele. Deus conhece seu coração, mas Ele quer que você abra a sua boca. Fala: Deus, está difícil, mas eu confio no Senhor. Ou: Senhor, eu não consigo acreditar no Senhor, mas me ajude na minha falta de fé. Mas abra seu coração, abra sua boca e fale diretamente com Deus. Jó nos ensina isso. Que a gente possa lembrar desses exemplos de pessoas que suportaram com paciência a aflição. Umas questionando a Deus, outras esperando na promessa. Porém, todos confiaram com paciência no Senhor. Eu creio que Jó nos traz uma das respostas mais lindas frente a essa questão da impaciência. Quando Jó está sendo questionado, bombardeado por diversas questões sobre a sua mulher, sobre seus amigos, Jó ele responde bem assim, Jó 19:25: quanto a mim, eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra. Embora o texto de Jó tivesse a sombra de tudo aquilo que estava para acontecer sobre Jesus, esse texto nos ensina e nos lembra que o nosso Redentor vive e Ele se levantará sobre a terra novamente. E a gente deve aguardar ansiosamente sobre essa segunda vinda de Cristo. A eternidade é uma realidade, a eternidade já começou. Cristo já ressuscitou. Se Cristo ressuscitou, deposite a sua esperança nele. Não espere o amanhã para você confiar em Deus. Entregue nesse momento todos os seus dilemas. Tiago exorta o tempo todo: meus irmãos, lembrem do Senhor, a vinda do Senhor está próxima, o juiz está à porta, nós precisamos confiar que Deus vai voltar. João 14 fala que na casa do meu pai há diversas moradas, e Jesus foi preparar morada para nós. Devemos ter essa esperança que o mesmo Cristo que subiu vai voltar. Atos 1:8. Se Cristo ressuscitou, se Cristo não ressuscitou entre os mortos, é vã a nossa fé. É isso que Paulo afirma. Porém, a ressurreição é verdade. E se a ressurreição é verdade, nós devemos confiar e depositar toda a esperança em Deus. Apocalipse 21, versículos 4 e 6, fala bem assim: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem aflição, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Aquele que estava sentado no trono: vejam, eu farei novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda: está feito, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Portanto, meus irmãos, sejam pacientes, pois o nosso Redentor voltará.